Saúde.
Como parte das comemorações do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o Campus Pampulha da UFMG recebe a partir desta segunda-feira até o dia 17 de maio a Semana da Saúde Mental e Inclusão Social. O evento, que acontece em grande parte no auditório da reitoria na Praça de Serviços da Universidade, é promovido pelo Programa de Extensão e Atenção à Saúde Mental da UFMG. Em conversa com a repórter Letícia Fontes, a coordenadora do projeto, Maria Estela Goulart, fala sobre a importância de ações de conscientização popular sobre os portadores de sofrimentos mentais.
Começa nesta segunda-feira a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social. Professora, qual é o objetivo deste evento? Como este tipo de ação pode ajudar na conscientização da população sobre o tema?
Olha, o nosso principal objetivo é mobilizar a comunidade acadêmica em relação a esse importante assunto, que é a reforma psiquiátrica brasileira e mineira. Então, nós gostaríamos muito que esse assunto, né, que a reforma, a luta antimanicomial, a política, né, de saúde mental, fosse objeto de discussão ao longo da formação dos profissionais, não apenas de saúde, né, vinculados à área de saúde, mas na área das ciências humanas e outras áreas afins. Nós estamos entendendo que, na graduação, esse assunto tem sido pouco abordado e ele é extremamente relevante.
Quais as principais dificuldades que a senhora destacaria na inclusão destas pessoas em situações de sofrimentos mentais?
As pessoas que estão em situação de sofrimento mental, de sofrimento psíquico, primeiro elas têm que enfrentar uma dificuldade que as coloca em xeque com relação a elas mesmas. Isso é muito importante porque a gente deve pensar em primeiro lugar em como proteger, em como sustentar, em como apoiar essas pessoas em momentos de crise. Certamente a melhor solução não é afastá-las dos seus amigos, familiares, da sua vida. Ao contrário, é garantir que esses vínculos sejam sustentados, sejam, né, aquecidos. O maior preconceito diz respeito ao medo que as pessoas têm da loucura. Esse medo geralmente projeta uma fantasia de que as pessoas que estão doidas, que estão passando por um momento de crise, né, subjetiva, pessoal, que essas pessoas representam uma ameaça. Isso não é verdade. A gente não deve associar esses momentos de fragilidade a uma ameaça em potencial. Isso não tem o menor respaldo.
E tem ocorrido alguma mudança neste cenário nos últimos anos?
Olha, eu acho que devagarzinho a gente tem avançado, sabe? Mas eu entendo que a universidade tem um importante papel nessa desconstrução dos preconceitos, porque nós temos que ensinar aos estudantes, aos nossos alunos, nós temos também como professores que aprender esse novo jeito de fazer a clínica, que é um jeito que está sendo desenvolvido nas redes públicas de atenção à saúde mental. Então, a luta contra o preconceito, contra o estigma, ela deve acontecer dentro da universidade e fora dela.
Em todo o mundo, mais de 400 milhões de pessoas são afetadas por distúrbios mentais ou comportamentais, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda segundo a organização, cerca de 60% dos países têm políticas de saúde mental, entre eles o Brasil. Como a senhora vê esses esforços do governo brasileiro em relação à causa dos portadores de sofrimentos mentais?
Olha, o governo brasileiro tem sustentado uma política que é chamada de reforma psiquiátrica, que está amparada legalmente desde os anos 2000, tá? Com a lei 10.216. Os estados da federação também têm diferentes legislações sobre esse assunto. O que nós temos assistido, assim, de uma forma bastante vigorosa, mas ainda insuficiente, é um crescimento da rede de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e temos assistido também, felizmente, a uma atitude de maior vigilância e controle da situação a qual ficam submetidas as pessoas que são obrigadas a serem internadas em um hospital psiquiátrico ou em uma comunidade terapêutica contra a vontade delas. Isso é muito preocupante e tem gerado uma política de fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos que não oferecem condições adequadas de tratamento.
Para finalizar, quais atrações que vão acontecer no evento promovido pela UFMG que a senhora destacaria para os ouvintes da rádio UFMG Educativa?
Essa é uma pergunta difícil, porque a semana está muito movimentada, nós temos muitos eventos interessantes. Eu destacaria que nós abriremos, né, o evento na segunda-feira, no final da tarde, com uma apresentação musical de um grupo que se chama Nós e o Samba, que é composto por um grupo de usuários, né, e um oficineiro que representa os centros de convivência de Belo Horizonte, né? No mais, eu recomendo o nosso Facebook, que é Saúde Mental na UFMG.
Professora Maria Estela Goulart, coordenadora do Programa de Extensão e Atenção à Saúde da UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, em nome dos meus colegas.
O evento segue até o próximo dia 17 aqui na UFMG. Hoje à noite a programação vai ser aberta com a apresentação musical Nós e o Samba, um discurso amoroso no coração, às 18h, na reitoria da UFMG. Música.